Você está ouvindo Feijoada Completa.
Vamos cantar um samba junino? Só de brincadeira, um samba junino, né? Um negócio diferente, né? Vamos cantar um samba junino? Vamos lá cantar um samba junino?
Aí, grande Elton Medeiros, né? um dos ícones do samba do nosso país. Elton Medeiros, aqui nessa música, junto com a Mariana de Moraes e também com o Zé Renato, cantor Zé Renato, que junto com o Claudio Nutti formou Boca Livre, né? Mais uma turma aí. Pois é, essa música é chamada Santo Antônio Amigo. Mais uma pro Santo Antônio. O povo tá querendo caçar casamento mesmo, né? Brincadeira, rapaz. Olha, o povo tá desesperado, hein? É isso aí. Então vamos ouvir um pedacinho aqui do nosso, que é Elton Medeiros. Vamos lá.
Oi, Santo Antônio Amigo, seja meu camarada. Queira me ajudar nas fases com aquela que é minha amada. Vou tirar a sorte na noite de São João pra saber se me caso.
Legal demais, né? Essa versão ao vivo, essa gravação aí muito linda com o grande Elton Medeiros, sambista. É, e mais um aí também trazendo pra gente mais uma música em homenagem ao santo casamenteiro, o Santo Antônio. Muito bem, gente. Bom, olha, diz que o provérbio diz o seguinte, que o trabalho dignifica o homem, e a gente sabe que não há dúvida de que o trabalho, né, é muito importante, que é a melhor forma de você reintegrar na sociedade alguém que já esteve em conflito com a lei, né? É, nessa semana, a Câmara debateu esse assunto, o assunto de encaminhamento ao trabalho de adolescentes que foram egressos, que saíram do sistema socioeducativo, do cumprimento de medida socioeducativa. Né? O grande desafio que é vencer o preconceito de pessoas que não querem, né, muitas vezes, contratar pessoas que são egressos do sistema socioeducativo por aquele preconceito de que acha que a pessoa já não tem correção, ou que a pessoa vai reincidir, enfim, todas essas dificuldades que a gente sabe que acontecem, né? Bom, para a gente começar o nosso assunto, a gente vai conversar agora com o Márcio Mazella, o Márcio Alexandre Mazella, ele que é vice-coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação em Sistema de Regime de Privação de Liberdade no âmbito da medida socioeducativa. Márcio, prazer falar com você, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, e você? Prazer é todo meu, satisfação.
Satisfação muito grande em ter você aqui com a gente. Bom, Márcio, para começo de conversa, né, a gente pode dizer que a educação para um adolescente, no caso, que está em cumprimento de medida socioeducativa, ela é uma realidade? Ela de fato existe? Como é que funciona isso hoje para um adolescente que está em sistema de privação de liberdade? Há realmente um investimento, há um investimento do poder público em educação para esses adolescentes? O que você pode dizer sobre essa realidade hoje?
Olha, eu diria para você que há um investimento, mas não o suficiente.
Uhum.
Né? Infelizmente, o Brasil ele tem um histórico de violação de direitos para essa população especificamente muito grande. Né? Então, eu diria que o investimento ele teria que ser maciço, maior, né? Uhum. Não da forma que está sendo colocada hoje. Até porque a gente sabe que a educação ela faz um papel muito grande, uma diferença muito grande na vida desses jovens.
Uhum.
Esses jovens eles têm aí uma perspectiva de escolaridade muito ruim, fora da sua idade séria. Tanto que o meu primeiro trabalho de pesquisa no mestrado na PUC São Paulo foi sobre a reinserção desses adolescentes na rede pública de ensino.
Uhum.
Porque eu, enquanto funcionário da Fundação Casa São Paulo, eu percebi que a idade séria desses adolescentes ela é totalmente descompassada, né?
Uhum.
Adolescentes com 15 anos no nono ano, com 12 anos no sexto ano, enfim. É muito descompassado. Eu acho que precisava investir mais, né? Principalmente partindo do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Uma educação de qualidade faz a diferença, principalmente dentro dos centros de atendimento socioeducativo.
Pois é, porque aí, Márcio, além do preconceito em relação a esses jovens, né, que estiverem em conflito com a lei, pesa a falta de formação, né? Como é que essa pessoa vai ser encaminhada para um mercado de trabalho, para uma vida laboral, se ela não tem a formação adequada, né? Vocês têm dados sobre isso, sobre essa questão de percentual de jovens que são absorvidos pelo mercado de trabalho saindo do sistema correcional? Se há política de encaminhamento, tanto do poder público quanto de entidades, de repente, de terceiro setor? Como é que está isso hoje, esse cenário?
O plano estadual de medidas socioeducativas, o plano nacional, ele prevê um acompanhamento de egresso. Aqui em São Paulo teve dois momentos, né, de se trabalhar com esses adolescentes para inserir no mercado de trabalho. Né? Um foi no governo Dória, parece que não deu certo, porque não ficou uma situação a nível de Estado, né, de uma compatibilidade de conversa com os organismos, principalmente empresas, para trabalhar a questão da empregabilidade. E agora um novo plano, né? Um novo emprego que o governo lança aí. Mas pelo que eu percebo, conversando com alguns colegas da Fundação Casa, ficou muito uma ação individual dos centros, não uma ação estratégica do governo. Né? Uhum. Infelizmente, esses jovens, quando saem da medida socioeducativa, por mais que não conste, né, na sua vida a internação na fundação, porque o ECA prevê isso, ele tem muita dificuldade de arrumar emprego, a gente sabe disso.
Uhum.
Ou pelo seu baixo nível de escolaridade, ou porque realmente não tem oportunidade, ou porque mora numa região de extrema dificuldade. Né? Então, essa questão da empregabilidade para esses jovens é muito ruim.
Uhum.
A gente sabe que boa parte dos jovens brasileiros, né, tem a dificuldade do primeiro emprego. Imagine esses, sim, adolescentes que saem de um regime de privação ou semi-liberdade ou liberdade assistida, né?
Exato.
Eu acho que precisava de uma política nacional de empregabilidade, trabalhar um pouco melhor essa questão da socioeducação, como a gente falou lá na Câmara, né? E olhar um pouco mais para essa juventude, né? A juventude tem dificuldade de se inserir no primeiro emprego. Aí eu pergunto para você e falo para vocês que estão nos assistindo. Imagine esse adolescente que sai do sistema socioeducativo.
Uhum,
então,
com certeza.
Precisava de uma política, de fato, de empregabilidade para esses jovens, aliado à educação. Né? Não adianta dar um emprego para ele e ele não ter a sua vida de continuidade na educação básica e também na universidade. É isso que a gente discutiu lá.
Uhum.
A qualificação profissional dele é importante, alinhado à questão da escolarização, seja na educação básica, seja na universidade pública ou privada, não importa. Ele precisa se qualificar, né? O mercado é competitivo, né?
Sim, sem dúvida. E infelizmente, a própria condição social, né, desses adolescentes, mas faz com que eles sejam, pelo menos haja uma tentativa de cooptação desses adolescentes pelo crime organizado. A pessoa sai do sistema socioeducativo, ela não encontra emprego, e aí vem a história de promessa de dinheiro fácil, porque o sujeito fala lá que o cara ganha por mês 10 vezes mais do que o pai dele ganha trabalhando, ou se, né, se ele tem uma família estruturada, porque muitas vezes acaba não tendo, ou seja, o arrimo de família que ele tem lá. Trabalha e ganha muito pouco, e muitas vezes o crime vai oferecer aquela história de dinheiro fácil. Na sua avaliação, como é que se pode cortar essa relação, se é que é possível? O combate ao crime organizado, combate ao tráfico de drogas, poderia ajudar a diminuir esse problema de cooptação de adolescentes pelo crime organizado e é o que acaba voltando esse jovem depois para o sistema socioeducativo?
O primeiro é que o Estado tem que estar presente nas áreas de vulnerabilidade. Né? Você pega aqui, por exemplo, as áreas de São Paulo, vou falar especificamente,
uhum,
você não tem nas periferias de São Paulo uma biblioteca, você não tem um teatro, você não tem um parque, você não tem absolutamente nada, né, que possa ofertar a esses jovens um espaço de lazer, de cultura, de ciência, ou coisa que adolescentes, né, ou mesmo a infância, precisam nesse momento. Né? Então, são espaços difíceis, vazios, né, que não tem nada. E aí é lógico, né, uma escola que não oferta também uma qualidade de ensino, ele acaba se evadindo. Nós temos aí o Neném, né, quase isso, 4 milhões de adolescentes, mais ou menos, fora da escola e fora do trabalho. Né? Nem estudo, nem trabalho. Isso já é dado.
Sim, sim.
Né? O governo federal lançou recentemente aí um programa de permanência desses adolescentes na escola, que eu acho válido, né? Porque é uma forma de você dar para ele uma renda e segurar ele na educação básica, no ensino médio, para que ele possa terminar o ensino médio, que é o grande gargalo hoje da educação básica. Então, você dar condições de um espaço adequado para a população que está na periferia, né? Para que ela não tenha acesso a qualquer tipo de benefício, de cultural, escolar, universidade, você vai afastar, com certeza, esses adolescentes do crime organizado. Porque se ele não tem renda, ele não tem absolutamente nada, né, nas periferias aí. Não que justifique que ele entre no crime organizado, mas ele fica uma presa fácil.
Exato.
Principalmente os adolescentes que acabam saindo da fundação e voltam para suas comunidades. O que, que de fato mudou na sua comunidade? Nada. Então ele acaba sendo cooptado de novo, né, pelo crime organizado, que está muito presente nas periferias. A gente sabe disso.
Sim, sim.
A gente acompanha isso, né, seja em São Paulo, Rio, qualquer lugar do país. Infelizmente, o Estado está ausente disso. Ele acaba sendo uma presa fácil. Então, proporcionar espaços de fato, né, como eu acabei de falar no início da conversa aqui, de cultura, de acesso e permanência à escola, universidade, né, institutos federais ou estaduais, não importa, é uma forma de você tirá-lo do crime, romper com essa quebra, né, quebrar a questão da volta do adolescente ao sistema socioeducativo. Porque ele estava nos porões, né? Esquecidos. Vamos combinar que essa comunidade, essas comunidades periféricas estão esquecidas, estão nos seus porões. Então, eu volto a falar, qual é o acesso que tem esses jovens a uma internet na periferia? Mal tem internet, mal tem aí um sinal, biblioteca, como eu queria de falar, enfim. Espaços que possam promover crescimento, né? E não cooptação do crime organizado.
Mas você teria, eu queria fechar falando um pouco sobre iniciativas, se você conhece, bem-sucedidas nesse aspecto, né, de reinserção social, não só do poder público, mas também, por exemplo, de algumas organizações filantrópicas que, inclusive, algumas delas administram algumas unidades de sistema socioeducativo, né, de encaminhamento para mercado de trabalho, para uma oferta de uma boa educação, né, de acompanhamento desse jovem egresso, né, depois que ele sai desse sistema. Enfim, você teria algum exemplo para citar para a gente, assim, que você tem nos estudos de vocês, que você acha interessante, que seja digno de menção?
Tem alguns centros de atendimento aqui em São Paulo que, eles, como eu falei para você, ele tem uma ação isolada que acaba enviando esse adolescente para o mercado de trabalho e mesmo para a universidade. Por exemplo... Estamos, Alfredinho. Eu estou numa universidade privada aqui, né? Eu sou professor dessa universidade que eu estou. A gente já ofertou bolsa de estudo para esse jovem, né, que cumpre medida socioeducativa, entendeu? Então, são ações isoladas, né? Eu posso citar aqui alguns centros que fizeram isso, né? A Casa São Bernardo, que não existe mais, a Casa Diadema. Mas, como eu falei, não dá para ser uma ação isolada. Eles conseguiram emprego, esses adolescentes, pediram bolsa para nós aqui, nós ofertamos, inclusive para o adolescente e para a mãe do adolescente,
sim,
né, que estudam conosco aqui totalmente de graça, né, porque é uma, como eu falei, é uma iniciativa isolada, não é uma iniciativa do contexto do Estado. Né, apesar que o Estado, alguns colegas que trabalham na fundação acabam fazendo isso,
sim,
mas no universo de 4 mil é muito pouco, né? Eu diria para você, para a gente vangloriar que a gente está conseguindo algum sucesso, mínimo, mas não deveria ser apenas para um ou outro, como eu falei para você, numa iniciativa isolada, teria que ser para todos, né?
Perfeito.
E as mães solicitam isso, elas ficam preocupadas, os adolescentes também.
Perfeito.
Então, eu acho que tem adolescentes sendo inseridos, sim, mas é um caso específico de um centro de outro, né?
Márcio Alexandre Mazella conversando com a gente, ele que é vice-coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação em regime de privação de liberdade no sistema socioeducativo. Márcio, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigado por atender o nosso convite e conversar com a gente aqui, trazer esclarecimentos aí importantíssimos dentro desse tema. Muito obrigado e um abraço. Até a próxima.
Ok, eu que agradeço aí a oportunidade, né? O Alfredinho, que está aí também, é o deputado federal aqui de São Paulo, que abraçou essa causa, acho importantíssimo, né? Ele teve a iniciativa aí de promover a audiência pública, preocupado com essa juventude aí. Perfeito. Que a gente está discutindo aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade aí e até a próxima.
Grande abraço, Márcio. Muito bem, a gente conversa agora com o deputado Alfredinho do PT de São Paulo, ele que é autor do requerimento para a realização dessa audiência pública. Deputado, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como é que está o senhor, tudo bem?
Muito prazer estar falando contigo. Estou aqui em São Paulo em plena agenda de mandato, mas vamos lá.
Vamos lá, como é que a gente pode, na sua avaliação, trazer esse debate, né, com essa iniciativa como a do senhor, de trazer esse debate não só para o âmbito do poder público, mas também das empresas, até porque quem contrata são os recursos, são os departamentos de RH, e aí vem aquela questão do preconceito que existe contra o jovem que sai do sistema socioeducativo, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como uma audiência como essa, como essa ideia tem sido tratada aqui na Câmara e também, né, nessa ideia do senhor de trazer esse debate aqui para casa.
Veja, as empresas, na verdade, poucas delas contratam jovens assim, ou até pessoas, né? Sempre prevalece aquele preconceito que a pessoa saiu aí de uma pena, está numa pena alternativa, não passa confiança, enfim. É necessário que o parlamento discuta, inclusive proponha leis, porque tem a lei do jovem aprendiz aí, que acho que é o projeto PL 1095, se fala a memória, de 2000,
sim,
que nós podemos aproveitar esse PL e até indicar algumas emendas, para que você tenha uma amarração maior das empresas, escolher pelo menos um percentual que cada empresa possa empregar desses jovens, porque eles saem dessas penas por algum delito que eles tenham cometido, e aí eles ficam sem a oportunidade. E aí termina virando funcionário do crime organizado, porque não tem oportunidade nenhuma. São geralmente jovens pretos que moram em favela, e ali está o crime ali na ponta da favela, ele vai ser um funcionário do crime organizado. Então é necessário que se dê oportunidade para esses jovens. O primeiro emprego é sempre difícil para qualquer
jovem,
mesmo que não tenha nenhuma pena, cumprido pena, ou que tenha alguma, ou que esteja cumprindo alguma pena, tipo de pena, sempre difícil. Então por isso que a gente está aí tentando construir um projeto que permita e obrigue e tenha um percentual que as empresas sejam obrigadas a contratar esses jovens.
Deputado, como é que o senhor avalia as atuais políticas públicas nesse sentido? Tanto do governo, tanto da União, quanto dos estados, né? Para reinserir essas pessoas aí no mercado de trabalho, como é que o senhor entende? O senhor acha que a necessidade, por exemplo, de uma dotação orçamentária específica, de uma ação mais específica dos governos? Como o senhor entende a atuação do poder público aí nesse sentido?
Eu não acho que tenha que ter nem dotação especificamente para isso, não. Eu acho que tem que ter decisão e vontade política, porque existem vários programas dentro do governo mesmo, que esses jovens poderão serem aproveitados. O que tem que ter é mais política, principalmente nos estados e municípios, que é onde está os principais problemas, para que possam dar oportunidade para esses jovens. Isso é uma situação que não requer de investimento, de tanto investimento, tanto recurso. Porque é só olhar aonde é que cabe esse tipo de oportunidade, que existe vários lugares que cabe um jovem aprendiz que tenha saído aí de uma pena ou que esteja cumprindo uma pena alternativa, coisa parecida, para que ele tenha essa oportunidade, que a nossa luta hoje, repito, é contra... Então, o que eu estava dizendo é que não há nem necessidade de investimento específico ou mais investimento Acho que com as políticas que todos os governos têm, nas diversas secretarias, nos diversos locais aí, nos diversos setores do governo, é perfeitamente possível introduzir e dar prioridade para que um jovem como esse, que esteja numa pena alternativa como essa, possa ter uma oportunidade e não seja mais um jovem que possa ser ganho pelo crime organizado.
Agora, deputado, com relação à participação do terceiro setor, quando a gente fala, por exemplo, de... no caso do sistema S, não só do terceiro setor, que é o filantrópico, mas também do setor privado, falando aí, né, do sistema S, por exemplo, de formação de jovens através do SENAC, SENAT, SENAI, enfim, como é que o senhor avalia essa... O senhor acha que é possível estabelecer uma parceria um pouco mais, digamos, mais próxima, mais frutífera entre o poder público e essas entidades, para poder justamente atuar nesse sentido de encaminhar esses jovens para o mercado laboral?
Claro, perfeitamente. Acho perfeitamente possível, através do sistema S, a gente estabelecer uma política que aproxime esses jovens, que eles possam ter mais oportunidade. Por isso que foi importante a gente abrir esse debate, porque o Márcio, que falou com você agora há pouco, ou como o professor Januário, como outros profissionais aí da área da educação, eles vêm debatendo isso há algum tempo, mas eles debatem enquanto entidades, eles debatem enquanto profissionais da área. E agora eles me pediram que eu trouxesse esse debate aqui para a Câmara exatamente para apresentar essas alternativas. E exatamente essas alternativas que a gente quer apresentar. Nós vamos aí também, inclusive, procurar o SESI, vamos procurar todo o sistema dos 5S aí, para que possa introduzir as empresas a dar prioridade para esses jovens, né? Esse é o papel que a gente quer exercer aí dentro do Congresso, com essa pauta que a gente está levando aí para a Câmara.
Perfeito, deputado. E a gente vai continuar acompanhando, com certeza. Já vi que o senhor tem, né, essa bandeira, e é uma coisa importante realmente a gente tratar disso. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, conversando com a gente, ele que é autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, debatendo aí a questão do trabalho para, né, os adolescentes que saem do sistema socioeducativo. Deputado, obrigado pela presença aqui com a gente e parabéns pelo trabalho. Um grande abraço para o senhor.
Muito obrigado. Desculpa aí, porque eu estou na rua, estou fazendo agenda e estou dentro do carro.
Mas é isso aí mesmo.
Falho algumas vezes aqui, mas muito obrigado aí pela oportunidade.
Em tempo real é mais gostoso, deputado, é sempre assim. Muito abraço, um abraço para o senhor.
Isso aí, valeu.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do deputado Alfredinho conversando com a gente. Vamos de música? Vamos de música, ouvir a Maria Bethânia. Maria Bethânia com esse estilo meio viola caipira, cantando aqui pra gente, né? É mais uma canção que trata da religiosidade do nosso povo brasileiro, né? Coisa linda demais. Escuta aí, ó.
Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Dê a paz à sua casa pra nossa folia, em nome dos santos reis e do Santo Filho de Maria. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Os três reis foram chamados pela estrela guia, incenso, ouro e mirra para o Santo Filho de Maria. Nós cantamos nesse dia com muita alegria, louvando os santos reis e o Santo Filho de Maria. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora.
Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora.
É isso aí, o som do que você acabou de ouvir, da Maria Bethânia, gente. Que coisa bonita demais, né? Maria Bethânia cantando pra gente aqui essa música belíssima, né? E eu perdi o meu pra telefone. Eu vou te contar um negócio, viu? Dureza, gente, aqui. Dia de Reis. Maria Bethânia cantando o Dia de Reis aqui pra gente no nosso Feijoada Completa. Mas eu juro pra vocês que na próxima eu acho o texto. Vamos lá, intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.